Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Seja muito bem-vindo a mais um Paraná de Hoje. Edição desta quinta-feira, dia 5 de outubro de 2017. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Frente fria muda o tempo no Paraná a partir de amanhã. Final de semana deve ter muita chuva. Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro é preso, acusado de compra de votos para Rio 2016. Secretaria da Educação divulga datas de matrículas e rematrículas na rede estadual para o ano que vem. Tribunal do Júri ouve 46 testemunhas no julgamento dos policiais acusados de matar 5 pessoas em Curitiba. Fiscalização encontra 300 escorpiões na cidade de Jussara, no noroeste do estado.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A massa de ar frio perdeu força e a madrugada já não foi tão fria como nos últimos dias. Não há previsão de chuva para hoje em nenhuma região do estado e o sol predomina em todas as cidades. Durante a tarde faz calor e o ar fica mais seco. Máximas previstas para esta quinta: 27 em Guarapuava e Curitiba, 29 em Pato Branco e Francisco Beltrão, 32 em Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Arapongas e Londrina e 33 em Umuarama, Maringá e Cornélio Procópio. Amanhã, sexta-feira, uma nova frente fria chega ao Paraná. A instabilidade provoca chuva a partir do oeste e sudoeste e aí avança para as demais regiões. Amanhã, antes da chegada da chuva, o tempo deve ficar bem mais abafado em todo o estado. A Justiça de Curitiba segue ouvindo testemunhas no caso dos policiais acusados de executar 5 pessoas no ano de 2009. O caso ganhou grande repercussão, aconteceu aqui em Curitiba. Hoje é dia das testemunhas de defesa. Acompanhe com Lola Dias.
Mais de 46 testemunhas devem depor hoje no Tribunal do Júri de Curitiba no processo que acusa 12 policiais militares de terem executado 5 pessoas e alterado uma cena de crime em 2009. Todas as testemunhas são de defesa dos acusados. Ontem, o Ministério Público apresentou 10 testemunhas de acusação. Parentes das vítimas e dos réus acompanham o julgamento, mas a maioria dos espectadores são policiais militares. Depois que as testemunhas forem ouvidas, será a vez dos réus contarem a versão deles para os jurados. Depois de ouvir os envolvidos, os advogados fazem as considerações finais e só então o júri vai se reunir para definir a sentença. O caso teve grande repercussão quando aconteceu em 2009. 5 suspeitos de terem roubado um carro foram mortos pelos 12 policiais. Na versão dos réus, as vítimas foram mortas em um confronto. Segundo a denúncia do Ministério Público, os suspeitos se renderam, foram algemados e entraram sem ferimentos nas viaturas. O rastreador das viaturas apontou que antes de chegarem ao hospital da cidade com os suspeitos, os veículos pararam em um matagal, onde testemunhas ouviram vários disparos. Lola Dias, para o Paraná de Hoje.
Um policial militar foi preso suspeito de assediar uma menina de 12 anos em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Segundo a Polícia Civil, o soldado foi detido no local onde havia marcado um encontro com a garota. De acordo com a polícia, ele sabia a idade da menina. Nas mensagens que enviou para o celular dela, o policial mandou fotos pornográficas. O soldado foi encaminhado ao quartel do Comando-Geral da PM. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, foi preso hoje acusado de participar de um esquema fraudulento que usou dinheiro público para compra de votos para Rio 2016. Ícaro Matos.
Essa operação ela foi batizada de Unfair Play Segundo Tempo e cumpriu aí os mandados de prisão temporária contra o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nussmann, e também contra Leonardo Griner, diretor-geral de operações do Comitê Rio 2016 e considerado o braço direito de Nussmann. Essa prisão temporária ela tem prazo de 5 dias e pode ser prorrogada por mais 5 dias a critério do juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. Além disso, os agentes da Polícia Federal também cumprem 6 mandados de busca e apreensão em residências e escritórios dos alvos, nos bairros de Ipanema, Leblon e Laranjeiras, na Zona Sul, e também no centro do Rio de Janeiro. A ação é um desdobramento da operação Unfair Play, que apura um esquema de compra de votos na eleição da sede da Olimpíada de 2016, que terminou com a escolha do Rio como local dos jogos. De acordo com as investigações, Nussmann e Griner teriam feito a ponte entre membros da quadrilha chefiada pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e membros do Comitê Olímpico Internacional para viabilizar a compra de votos para eleger o Rio como sede da Olimpíada de 2016. Da redação da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Ainda falando em uso de dinheiro público, o Congresso aprovou aquela história do fundo milionário para financiar campanhas. Sim, o dinheiro vai sair dos impostos do contribuinte. Confira com a Samanta do Carmo.
Os deputados aprovaram na noite desta quarta-feira a criação do Fundo Público para Financiamento de Campanhas. O texto segue agora para a sanção presidencial e pode valer para as eleições de 2018. A votação foi polêmica. Teve bate-boca e empurra-empurra no plenário. O projeto veio do Senado e muitos deputados não concordavam com trechos da proposta, tanto que houve acordo para que o presidente Michel Temer vete partes do texto. Tudo isso porque a votação desta quarta-feira era a última chance de criar o fundo. O fundo deve receber R$1,7 bilhão. Este dinheiro virá do uso de emendas parlamentares ao Orçamento da União e do redirecionamento dos valores gastos com propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão, que vai acabar. Muitos não concordavam em votar de última hora. Outros queriam um projeto que colocasse um valor máximo para o fundo, como forma de baratear as campanhas. O PSOL defendeu o uso do fundo partidário em vez de se criar um novo fundo especialmente para a eleição. O líder do partido, Glauber Braga, criticou o abandono de outras propostas sobre o tema.
A gente dialogava sobre uma matéria que estabelecia limite ao autofinanciamento, limite as doações privadas eleitorais, mas jogou-se toda essa limitação na lata do lixo. Porque agora vota-se a matéria do Senado e aquilo que foi construído na Câmara por muitos meses, essa votação não mais ocorrerá.
Muitos partidos defendem o fundo público, mas não no modelo que foi aprovado. Outros deputados argumentaram que era preciso aprovar. Do contrário, iria faltar dinheiro para as campanhas, como Celso Pancera, do PMDB.
Acho o fundo mais do que necessário, porque nós estamos impedidos de pegar doação de pessoa jurídica. E eu não tenho condições de financiar a minha campanha. E quero concorrer de novo, porque fiz uma série de projetos nessa casa que estão tramitando.
Os parlamentares precisam agora votar as regras que vão dizer como esse dinheiro vai ser distribuído entre os partidos. Na noite dessa quarta-feira, os deputados chegaram a aprovar um texto preliminar, que ainda precisa passar pelo Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a inflação que caiu aqui no Paraná, mas tem também alguns preços subindo bastante. O café da manhã ficou bem mais caro.
Paraná de hoje volta já.